Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 7. Romanos 7, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltero. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Em 2017, o tabloide The Sun, jornal inglês, publicou uma matéria que tinha como objetivo falar sobre um estudo a respeito da relação das mulheres inglesas com a maquiagem. Esse estudo concluía que um terço das mulheres da Inglaterra não saíam de casa de modo algum se não antes tivessem passado a maquiagem. Mas, como um jornal bem popular e que gosta de atrair a atenção dos compradores, um tabloide mesmo, o The Sun não começou a matéria dizendo "estudo diz". Não. Ele começou contando uma história que ele trazia no título. E a história era: mulher diz que o namorado nunca a viu sem maquiagem. Era a história de uma mulher chamada Raquel Mitchell. É Raquel mesmo, não é Rachel, não. Raquel Mitchell. Raquel Mitchell namorava com um jovem, ela tinha 27 anos, e já há 3 anos eles moravam juntos. E nunca o namorado dela tinha visto ela sem maquiagem. Ela contava um pouquinho da história dela. Ela passava o dia inteiro maquiada. Quando chegava em casa, continuava maquiada. Então eles iam dormir, ela ia dormir maquiada. E algumas horas antes do horário que o namorado acordava e que ela teria que acordar também para trabalhar, ela se levantava e ia até o banheiro. E só naquele momento ela demaquilava, tirava a sua maquiagem toda. Mas rapidamente ela se maquiava de novo, para que nem ela mesma pudesse encarar a sua face no espelho sem a maquiagem que ela passava. Vendo essa história, eu fiquei pensando que tipo de raciocínio se construía na mente dessa moça a respeito da relação que ela tinha com seu namorado. Por que ele não podia vê-la com a sua face sem as camadas dos produtos que ela passava? Que tipo de relacionamento é esse em que o outro nunca poderia vê-la sem essa produção? E com isso eu não quero usar aquele jargão bobo, você é muito mais bonita sem maquiagem, você é muito mais bonita. Não, gente, cada um faz como é que quiser, né? Também não quero dizer que mulheres são mais vaidosas que homens, que eu vou dizer uma coisa pra você, essa barba aqui dá um trabalhinho, viu? Você acha que ela fica bonita desse jeito assim, do jeito que eu acordo? Não. Não. A questão é que um relacionamento, ele não deve ser pelas aparências. Um relacionamento deve ser um relacionamento entre pessoas, independente das condições, porque um relacionamento envolve um compromisso de fidelidade. Um compromisso de fidelidade envolve duas pessoas como elas são. O apóstolo Paulo, nesse texto, usa uma referência do casamento com a lei e o evangelho. E ele fala que uma pessoa casada está ligada à outra com quem ele se casou, enquanto aquele outro está vivo. Mas quando morre, ele está livre pela lei para se casar de novo. Lendo esse capítulo e lendo essa história da Raquel Mitchell, eu pensei em como o nosso relacionamento com Deus às vezes é cheio de maquiagem. É cheio de tentativas de cobrir algo em nós do qual nós nos envergonhamos. Ou de usar de outros elementos exteriores a nós para garantir uma certa segurança, uma certa confiança, um certo direito. Jesus Cristo mesmo fez uma relação entre maquiagem e o cumprimento de leis sem mudar o interior. Lá em Mateus capítulo 23, falando aos fariseus, ele os chama de hipócritas e diz que eles eram como túmulos caiados. Sabe um túmulo? Aí você pega a cal e joga, deixa ele bem bonitinho. Mas por dentro, ele diz isso, o Senhor Jesus Cristo diz isso, Mateus capítulo 23. Por fora vocês são muito bonitos. Por dentro, só a morte. Diante do povo, fariseus, vocês são vistos como justos. Mas isso não passa de hipocrisia. Isso não passa de hipocrisia. Porque as nossas obras não mudam quem nós somos. Não mudam a realidade de sermos pecadores necessitados da graça de Deus. Não muda o fato de que nós não somos justos. Não nos justifica. Paulo está falando isso desde o primeiro capítulo de Romanos, não é? As nossas obras não nos justificam. O evangelho do princípio ao fim é pela fé, não pelas obras. As nossas obras não nos justificam. Aqueles que pensam que agindo com boas obras ou com obras da lei estão diante de Deus se mostrando de uma forma muito mais elevada do que é, esses estão se maquiando de maneira inútil. Também não estou falando que toda maquiagem é inútil, não. Estou falando que esses estão se maquiando de maneira inútil. Vocês estão entendendo que a questão não é maquiagem, né? Tá bom. Estão se maquiando de maneira inútil, acreditando que a sua face não é a sua face, mas aquilo que você coloca sobre a sua face. Além disso, esse entendimento de que a lei é necessária para que Deus nos ame e nos admire, que a nossa boa obra que vai conquistar o coração de Deus, faz com que esse relacionamento seja um tanto quanto tóxico, não é? Imagina viver numa relação casado, em que o tempo todo você se precisa mostrar digno daquele casamento. O tempo todo você precisa convencer o outro de que aquela deve ser a relação para a vida toda. E que qualquer ato ou qualquer imperfeição na sua face, uma espinha, uma ruguinha que apareceu, já seja motivo para o outro ter uma imagem de você tão desprezível que ele te lance fora e diga, não quero mais. Parece um absurdo, mas frequentemente é assim que a gente trata Deus. Como se a cada dia nós precisássemos convencê-lo de que a gente merece estar numa relação com ele. E como se a gente pudesse enganá-lo com as nossas boas obras, aquela pinturinha no nosso túmulo, de que nós somos dignos. O quão mais rápido nós entendemos que nós não somos dignos, mas que mesmo assim Deus nos ama, mais rápido nós podemos crescer no relacionamento com Ele. A matéria do The Sun entrevistou também o namorado da Raquel Mitchell e perguntou para ele se ele fazia essas exigências sobre ela. E ele respondeu que não fazia. Que não importava para ele se ela se maquiava ou não, para continuar com ela ou não. Aquilo não tinha nada a ver. Não é que a lei seja apenas uma forma inútil de embelezamento, ou que a lei seja uma máscara, não é isso. Não é que a lei é uma exigência de Deus para que nós nos relacionemos com Ele, ou para que Ele nos considere dignos. E não é que por existir a lei, esse Deus é um Deus que está sempre nos cobrando provas de valor. É o nosso uso da lei de Deus que confunde a nossa relação com Ele. É o nosso uso da lei de Deus. Porque a lei deveria, sim, nos demonstrar na nossa face quais eram os nossos problemas. Tiago, o bispo de Jerusalém, na sua epístola, fala que o mandamento que não é cumprido é como alguém que olha no espelho e rapidamente esquece da sua face. A lei é um espelho, sim, ela é um espelho. Ela não é uma maquiagem. Ela é um espelho que mostra, sim, os traços não muito bonitos da nossa face. Mas é só por ela também que a gente entende que Deus não nos abandona. Entendeu? poderíamos considerar que Deus só está conosco porque a gente cumpre tudo que a lei diz. Deus me fez para eu ficar o tempo todo enchendo a bola dele, fazendo a vontade dele. Não, quando ele nos criou, ele já sabia da feiura do pecado. E como nós acabamos de cantar, não, nunca me deixou. Nunca me deixou. Se não houvesse lei, talvez nós não entendêssemos. Não, com certeza nós não entenderíamos que Deus nos ama apesar das imperfeições. E também nos ama com as imperfeições. Apesar das imperfeições, mas com as imperfeições. Porque a gente não consegue separar a imperfeição. A gente não consegue chegar aqui no domingo, meus queridos, bonitinhos diante da lei. Não dá, não dá, não dá. Separou um pouquinho nossa casa hoje, fez uma oração, falou: Senhor, hoje é dia de culto, eu pequei tanto essa semana. Me perdoa, me purifica, me limpa. Limpa-me com hissopo e ficarei puro, né? Como fala o salmista. Aí veio aqui e falou: pronto, agora sim eu estou digno de prestar culto a Deus. Não. Todas as pessoas que pisaram aqui essa noite, todos vocês e todos vocês que estão em casa, somos todos indignos, todos nós. E só estamos aqui, e só glorificamos a Deus, e só temos um relacionamento com Ele, porque Ele nos ama. E Ele passa por cima dessas coisas todas. E Ele diz para nós: meu filho, suas imperfeições, seus pecados, seus erros, não te definem para mim. O meu relacionamento é com quem você é. E eu sei quem você é mais do que o seu próprio, sua própria visão no espelho de manhã cedo pode te dizer. Tem um filme antigo, lançado em 1991, estrelado pelo Robin Williams e o Jeff Bridges. Chama O Pescador de Ilusões. Alguém já viu esse filme aqui? É um filme meio diferentão, assim. O personagem do Robin Williams é um mendigo chamado Perry. E o Jeff Bridges faz um personagem lá chamado Jack que ajuda o Perry em algumas coisas. E uma das coisas que o Perry tem é que ele é apaixonado por uma mulher que ele não sabe o nome. Quer dizer, na verdade o nome ele sabe, mas ele não sabe tudo sobre a vida dela. Ele nunca conheceu, nunca se encontrou com ela. Ele é apaixonado por essa mulher. E ele é apaixonado por essa mulher porque todos os dias ele, um mendigo, vive na rua de Nova York, todos os dias ele vê ela saindo do prédio no horário do almoço. Ela passando numa banca onde ela às vezes compra um livro, às vezes não. Caminhando até um restaurante onde ela entra, senta, come a sua refeição. Ele sabe quais são as refeições de cada dia que ela come. Ele a vê voltar sozinha. Ele vê a hora que ela vai embora. Ele encontra ela indo e passando pelo terminal central dos trens e dos metrôs de Nova York, no horário de rush, quando está tudo lotado, mas ele sempre consegue encontrar onde ela está. Porque ele sempre tem que vê-la, porque ele é encantado por ela. O filme vai se desenvolvendo e o Jack ajuda lá de uma maneira que o Perry, o mendigo, consegue ter um relacionamento com essa mulher. O nome dela é Lydia. Perry e Lydia. E eles têm, então, um encontro. E o encontro é maravilhoso. O Perry vai todo arrumadinho, tipo eu, assim, vim hoje, né? Todo arrumadinho, de terno. Ele vem mais bonito ainda, porque ele está de gravata. Eu não estou de gravata. Ele vai no encontro com a Lydia. E aí depois eles vão embora juntos e a Lydia está encantada porque ela é uma pessoa meio descoordenada, anda muito sozinha, tem o sentimento de que ninguém nunca gosta dela, nunca conseguiu engatar um relacionamento por muito tempo, parece que ela não tem muito valor aos olhos das outras pessoas. Mas o Perry é encantado por ela, encantado! E a noite é maravilhosa e eles vão embora, eles vão caminhando na rua e quando vai chegando perto da casa dela, ela fala assim: olha, deixa eu dizer uma coisa, a noite foi maravilhosa. Foi maravilhoso, você me tratou de um jeito maravilhoso. Mas eu sei o que vai acontecer agora. Eu vou te chamar para tomar um café, você vai subir comigo, a gente vai conversar, a gente vai se aproximar. Talvez a gente vai passar a noite junto. Amanhã a gente vai trocar telefone, você vai embora. E a primeira hora do meu dia amanhã vai ser maravilhosa. Eu vou para o trabalho feliz da vida, mas a partir da segunda hora, cada minuto será um minuto em que eu vou me sentir pior e desprezada. Porque você não vai me ligar. Porque quando as pessoas me conhecem profundamente, elas não gostam mais de mim. O Perry olha para ela e fala assim: olha, eu preciso te confessar uma coisa. Eu estou apaixonado por você. E não é de hoje. Eu sei que você sai na hora do almoço do trabalho e você se prende na porta giratória, porque ela tinha isso. Ela prendia 3 vezes na porta giratória, não conseguia sair. Ela morria de vergonha disso. Eu sei que você passa e dia sim ou dia não você compra um livro naquela banca. Quando o dia é bom, você compra. Quando o dia não é muito bom, você passa direto. Eu sei que você vai naquele restaurante e todas as quintas-feiras você come esse prato. Eu sei que você não tem muitos amigos. Eu sei que você odeia o seu trabalho. Eu sei que você se sente a pior pessoa do mundo. Eu sei que você não tem orgulho de quem você é. Você só tem vergonha. Eu sei e eu te amo. O Senhor Jesus Cristo olha para nós e diz assim: eu sei quem você é. Eu sei onde você estava ontem. Eu sei o que passou a sua vida toda. Eu sei que quando você lê o Sermão do Monte, você tem até um certo revirar no estômago, porque você não consegue fazer tudo aquilo. Oferecer a outra face? Meu Deus. Os 10 mandamentos, não cobiçarás coisa alguma, você se sente tão pequeno e tão inferiorizado. Porque quando você vai passando as coisas no Instagram, você começa a ver tanta coisa que você queria ter e não tem. Ou tanta gente que você queria ser e não é. Eu sei que nem sempre você fala a verdade. Eu sei que nem sempre os desejos melhores são no seu coração, na sua mente. Eu sei que nem sempre você está disposto a fazer o bem. Às vezes você se esconde um pouquinho e fala: não é a hora. Deixa que outra pessoa toque isso. Eu sei que às vezes você é egoísta, briga com alguém que tinha o direito, mas você acha que naquela hora você tem que fazer a sua vontade acontecer. Eu sei que tem vezes que você fala assim: tô orando, mas não está nada. Mas eu te amo. Eu te amo. Nenhuma maquiagem é necessária. Nenhuma pintura em túmulo é necessária. O que é necessário é entender que o Senhor nos ama para além de qualquer coisa que nós possamos achar que é motivo para Ele não nos amar. Qualquer aspecto da sua vida que você fala: Deus não pode aguentar uma pessoa como eu. Ele diz: eu posso te contar muito mais coisas do que você nem sabe. Ele é aquele que olha para a mulher samaritana e diz: eu sei que você já foi casada 5 vezes, quem está agora com você não é seu marido, mas eu não vou embora, eu estou aqui, eu sei, mas eu te amo. A verdade é que o Senhor estabelece, pelo seu próprio amor e pela sua própria graça, pela sua própria misericórdia, e isso é maravilhoso, Ele estabelece um termo de relação no qual Ele se faz conhecido por nós, porque Ele se revela, mas muito mais, nós somos conhecidos por Ele. Conhecer-te como eu sou conhecido pelo Senhor. Esse é o meu desejo. Porque quando não é assim, queridos, quando não é dessa maneira, nós temos problemas. E nós não conseguimos formar a família dos relacionamentos de amor que o Senhor quer promover. O que a palavra de Deus nos ensina é que os termos do relacionamento sincero, real, legítimo com Deus é o que reina sobre os nossos relacionamentos uns com os outros. Quando nós olhamos para Deus como um Deus que não tem lá muito apreço por nós, e em qualquer momento pode nos descartar, nós temos dificuldade de entender como as outras pessoas nos amam e nós amamos a elas. Se você acha que o tempo todo Deus pode desligar a sua salvação, se Deus pode fazer isso, todas as outras pessoas podem fazer isso. Mas se Deus não vai fazer isso, ainda que todas as outras pessoas façam e te descartem, você está vivendo uma vida dentro do amor de Deus. Inescapável. Inescapável. É por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 5 que quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Como assim? As pessoas que julgavam que Deus o tempo todo precisavam aprová-las pela lei, começavam a adquirir um olhar que exigia do outro uma aprovação. É isso que a gente vê nos fariseus o tempo todo, não é? Por que que o Senhor Jesus Cristo diz: olha, você que olha o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu olho? Porque é quando a gente estabelece que há um círculo de preferidos de Deus, por conta das suas obras, nós então nos colocamos dentro desse círculo e excluímos qualquer um que não corresponda à visão de Deus que eu considero verdadeira. Por que que era para os fariseus tão ruim que Jesus estivesse com os pecadores? Porque aquilo revertia a imagem de Deus que os próprios fariseus tinham. Ele sentia então, que Deus estava falando que Deus era diferente, ou que Jesus estava falando que Deus era diferente daquilo que eles acreditavam e pregavam. E se Deus era diferente daquilo, então eles não estavam no círculo mais íntimo de Deus. Então eles que se julgavam os aprovados, na verdade, eram os reprovados. Mas o que Jesus estava dizendo era: todos vocês são reprovados, e eu estou aqui para que a minha aprovação seja imputada em vocês. Essa matéria do Desan, ela traz uma coisa muito interessante. Ela diz que mulheres maquiadas frequentemente sentem que estão mais fortes, mais poderosas e mais dignas. Mas mais do que isso, mulheres consideram outras mulheres maquiadas mulheres mais promíscuas e mais perigosas para abalar a sua relação. Eu não quero dizer que mulheres estão numa posição de pecado e de insegurança por causa disso ou por causa delas mesmas. Nós sabemos que tudo isso é por causa de uma visão de mundo absolutamente machista que é colocado e que as coisas acontecem frequentemente assim. E quantas vezes esse tipo de discurso foi usado contra mulheres? Também ela não se cuidava? Coisa terrível. Seja homem, pelo amor de Deus. Mas o mesmo tipo de mensagem falsa acontece nas igrejas. E frequentemente nós achamos que pessoas que pecam em pecados que nós não pecamos são um risco para o nosso relacionamento com Deus. Que outras pessoas que demonstram certas características são um risco para o nosso relacionamento com Deus. Porque elas mostram que Deus é diferente daquilo que a gente achava e a gente não quer que Deus seja diferente. A gente quer um Deus que nos ama pelas nossas maquiagens. Mas Deus nos ama porque Ele nos ama e acabou. Ele nos ama porque Ele nos ama. Paulo diz que nós morremos para esse relacionamento com a lei. Um relacionamento que nos prendia e que só produzia morte. Quando nós morremos? Quando Cristo morreu. Pela fé, a morte de Cristo é a morte dos que estão aprisionados à lei. Mas a ressurreição de Cristo é a ressurreição daqueles que estão perdoados. E porque estão perdoados e porque são amados de cara lavada, amam uns aos outros. Deus nos diz, eu sei bem quem você é e eu te amo. E nós falamos para todos, eu sei bem quem vocês são, porque eu sei quem eu sou e eu não sou melhor que você e eu te amo. Amém, queridos.